Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, Outra Voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje temos como convidado o professor Arlindo de Oliveira. O tema base é a inteligência artificial. Está convidado a assistir na primeira plateia. Contamos consigo. Boa tarde, professor Arlindo Oliveira. Temos todo o gosto em recebê-lo na Rádio Aurora Outra Voz. E temos uma questão para colocar logo de fronte, que seria esta: o que é a inteligência artificial e como funciona?
Inteligência artificial é uma ambição que já tem muitas décadas e que basicamente consiste em programar computadores para agirem de forma inteligente. Por exemplo, para perceberem o que escrevemos, para perceberem o que dizemos, para poderem perceber o que vem através de câmaras e de fotografias e interagir connosco. Recentemente, há cerca de 3 anos, apareceram sistemas que de facto conseguem interagir connosco através de texto e que, portanto, conseguimos falar com eles através de perguntas e respostas escritas e também faladas. Também posso fazer aqui uma, ou pelo menos tentar fazer uma demonstração, uma interação falada com uma inteligência artificial. Podemos experimentar aqui, este não vinha assim preparado, mas talvez possa. Deixa-me aqui ver. Olá, pode descrever-me o que é a inteligência artificial?
Olá, claro que posso. A inteligência artificial, ou IA, é basicamente a área da ciência da computação que se dedica a criar sistemas ou máquinas que conseguem realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Isso inclui coisas como entender linguagem natural, reconhecer padrões, tomar decisões ou até aprender com dados. Em outras palavras, é também fazer com que computadores pensem ou ajam de uma maneira que parece inteligente.
E dê-me só 2 exemplos de o que é que a inteligência artificial pode fazer.
Com certeza. Por exemplo, a inteligência artificial pode ser usada em assistentes virtuais, como a Siri ou Alexa, que entendem o que você diz e respondem por nome de voz. Outro exemplo são os carros autônomos, que usam IA para perceber o ambiente ao redor e dirigir sozinhas. E há também sistemas de recomendação, como os da Netflix ou do Spotify, que sugerem filmes, séries ou músicas com base no que você gosta. Esses são só alguns exemplos do que a IA pode fazer no dia a dia.
Peço desculpa que esta inteligência artificial fale em brasileiro, como perceberam, com um sotaque muito forte. Com um sotaque muito forte, mas de qualquer maneira perceberam. Portanto, neste momento nós podemos interagir e podemos fazer perguntas muito mais complicadas. Podemos, se quiserem, experimentar mais uma ou outra daqui mais à frente e ver que tipo de respostas é que pode dar. Sim, eu só estava a tentar demonstrar o potencial. Sim.
Eu queria fazer a seguinte pergunta. Será possível que daqui a uns anos a inteligência artificial esmague o ser humano e o ultrapasse? A segunda pergunta que eu queria fazer e última é o seguinte. Dizem que enquanto na Europa e na América desenvolvem novas técnicas de inteligência artificial, na Ásia dedicam-se a pô-las em prática. Podia comentar?
Bom, a discussão sobre se a inteligência artificial poderá vir a ser perigosa para a humanidade no futuro é uma discussão muito fraturante. Portanto,
fraturante.
Há muitas pessoas, investigadores, que acreditam que sim, que pode vir a ser perigosa. Outros, pelo contrário, acham que vai ser essencialmente útil e não faz sentido termos medo desse futuro. Há, de facto, uma divisão grande dentro da comunidade científica sobre os riscos que a inteligência artificial pode causar no futuro. As pessoas que dizem que não existem riscos nenhuns, penso que também estão assim a ser demasiado otimistas e que provavelmente existem alguns riscos. Por outro lado, as pessoas que defendem que a inteligência artificial já é perigosa e se vai tornar muito perigosa, estarão também talvez a ser alarmistas. E, portanto, aqui no meio estará com certeza a realidade. Sobre as questões geopolíticas da inteligência artificial, portanto, os Estados Unidos têm desenvolvido, especialmente através das grandes empresas, muitos sistemas de inteligência artificial, como por exemplo este que mostrei agora e muitos outros, através da Google, da OpenAI, de outras grandes empresas. A China tem também desenvolvido muitos temas de inteligência artificial e muitas técnicas de inteligência artificial através da DeepSeek, da Tencent e outras grandes empresas. A Europa está um pouco atrasada relativamente quer aos Estados Unidos, quer à China. A Europa está avançada na regulação, portanto tem aprovado legislação que se pretende que proteja os nossos direitos e também a humanidade em última análise, mas está relativamente atrasada relativamente aos Estados Unidos e relativamente à China e eventualmente até relativamente a outros países, mas especialmente relativamente a estes dois grandes blocos no respeito ao desenvolvimento das tecnologias. Praticamente todos os sistemas que usam agora foram desenvolvidos ou nos Estados Unidos ou na China. Isto, no entanto, há obviamente sistemas que foram desenvolvidos na Europa. Aqui em Portugal foi desenvolvido um destes sistemas, o Amália, pode ser usado, embora em determinadas condições, e que é um sistema que foi desenvolvido aqui por investigadores portugueses, por investigadores de várias universidades portuguesas.
A inteligência artificial tem tido um enorme êxito na medicina, segundo creio. Acha que é uma área em que se deve de investir mais e em que outras? Em que outras é que a inteligência artificial poderá ser mais proveitosa, mais útil?
Sim. Têm sido desenvolvidas muitas aplicações de inteligência artificial em medicina, quer no processamento de imagem médica, portanto, para substituir, por exemplo, funções de um radiologista ou de um especialista em imagem médica. Muitos sistemas também que são auxiliares de diagnóstico, podem olhar para o histórico clínico de um paciente e, portanto, determinar, fazer o seu diagnóstico e determinar que melhores tratamentos são mais adequados. Há também muita aplicação na área de inteligência artificial à genética, ao analisar os dados genéticos das pessoas e determinar que riscos têm e que doenças estão sujeitos. E, portanto, há, de facto, muitas aplicações nessa área. É importante investir nessa área, mas também é uma área onde é relativamente difícil avançar porque há muitas restrições impostas pela legislação e pelos hospitais, no sentido em que é muito difícil obter os dados. Os dados são protegidos por legislação, são protegidos por vezes os hospitais também não querem ceder os dados e, portanto, embora haja muita atividade nesta área, mas há alguns limites impostos em grande parte pela legislação, em particular a legislação europeia que se chama o Regulamento Geral de Proteção de Dados e que impede muitas utilizações de dados quando não estão devidamente configurados.
Vi nas notícias que já houve uma operação feita unicamente por um robô cá em Portugal. É verdade?
Sim, já há muitos robôs que estão a ser treinados para fazer determinados tipos de operações e algumas operações de facto podem ser feitas automaticamente por robôs, mas neste momento a maior parte dos robôs ainda são teleoperados por seres humanos, portanto não é verdadeiramente inteligência artificial no sentido em que há um operador do outro lado. Mas de facto há muita investigação a ser feita em operações feitas por robôs que provavelmente daqui a 5, 10 anos se tornam mais frequentes, especialmente em sítios como, por exemplo, em África, onde não há profissionais de saúde para fazer esse tipo de operações.
Eu tenho uma pergunta que tem mais a ver comigo pessoalmente. Eu gosto muito de música e às vezes quando vou buscar alguma coisa no YouTube, por exemplo, o computador, a inteligência, faz uma playlist de acordo com os meus gostos, não é? Relacionadamente com a minha história, com tudo isso. Não é perigoso termos uma máquina que consegue perceber o que é que nós pensamos e transmitir isso numa ideia de controle um bocado perigosa?
Bom, essa aplicação da inteligência artificial, como aqui a menina do computador há bocadinho explicou, é uma aplicação muito comum, que é a partir dos conteúdos que as pessoas veem, dos vídeos que as pessoas veem, das músicas que as pessoas ouvem. É uma aplicação comum, é de facto escolher os conteúdos que interessam às pessoas, e é por isso que as redes sociais são tão populares, porque os sistemas de inteligência artificial que estão por trás das redes sociais escolhem os conteúdos que são mais atraentes para as pessoas. Portanto, eu diria que, de um lado, é positivo, não é? Porque, em princípio, estes temas recomendam músicas de que gosta e recomendam...
Sente, se formos transpor isso para o lado da política, por exemplo, muda completamente o esquema, não é?
Sim, há um risco de haver aproveitamentos políticos dessa capacidade, uma vez que se podem inferir as preferências das pessoas. Mas esse risco sempre existiu realmente, não é? Que sempre houve propaganda dirigida, sempre houve sondagens, sempre houve coisas desse tipo. Agora é mais eficiente e, portanto, neste momento, os riscos são eventualmente maiores. Mas é preciso dizer que até talvez não sejam esses os maiores perigos. Quer dizer, se os perigos de inteligência artificial se restringirem a escolherem as músicas que nós vamos ouvir a seguir, talvez não, então, talvez não seja
um exemplo,
mais grave.
Pode-nos dar um exemplo do que é que será, então, talvez mais perigoso?
Como não, por exemplo, uma aplicação também desse tipo de tecnologias, são tecnologias que determinam que pessoas são mais suscetíveis, por exemplo, a uma dada mensagem política e depois possam criar mensagens políticas dirigidas para essas pessoas. E essas mensagens podem ser usadas para manipular eleições. Novamente, não é uma tecnologia nova, as eleições sempre foram manipuladas, tipicamente através de anúncios e de programas, mas desta maneira, desta forma, é mais dirigida e tem um potencial maior. Por exemplo,
certo,
acredita-se que...
Antes disso, teriam mais liberdade as pessoas. Hoje em dia já está muito mais feito para o indivíduo de responder a certos estímulos, não é verdade?
Quer dizer, a liberdade continua a existir, não é? Quando muitas pessoas são manipuladas mais eficazmente. Okay. As eleições de 2016 que o Donald Trump ganhou, creio-se que foram influenciadas por uma estratégia da Cambridge Analytica que minou, portanto, que analisou dados das redes sociais e decidiu que pessoas é que deviam ser objeto de determinadas publicidades. Portanto, esse risco existe, mas, enfim, as pessoas continuam livres de fazer o que quiserem, não é? Talvez mais influenciadas do que de antes, mas...
Está certo, obrigado.
Boa tarde, professor Arlindo. A pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte. Acha que algum dia a inteligência artificial será capaz de sentir emoções ou sentimentos?
Provavelmente sim, há muita investigação nessa área. Nós mesmo no Técnico fazemos muita investigação nessa componente emotiva da inteligência artificial. Já fizemos robôs que andam nos hospitais e que estabelecem ligações com crianças nos hospitais infantis. Por enquanto, essa capacidade dos sistemas de inteligência artificial terem emoções ou sentimentos é de alguma maneira simulada, não são emoções ou sentimentos reais, porque estes sistemas, em princípio, ainda não têm capacidade para terem esses sentimentos ou emoções, mas a verdade é que são suficientemente parecidos com os verdadeiros, de maneira que as pessoas queiram estabelecer relações com estes sistemas. E, de facto, neste momento há muitos milhões de pessoas que têm relações emotivas e emocionais com sistemas de inteligência artificial. Se algum dia poderão ou não vir a ter verdadeiras emoções, verdadeiros sentimentos, é novamente uma questão em aberto, para a qual não temos resposta. Agora, que são capazes, pelo menos, de emular ou de simular essas componentes emocionais e sentimentais, há relativamente poucas dúvidas que não só já é possível hoje, como será seguramente possível no futuro.
Eu tenho aqui duas perguntas um pouco relacionadas aqui, que já foram feitas pelo meu colega, referente à segurança na utilização da inteligência artificial. Será que estão a ser usadas ou tomadas medidas para que as pessoas... Não estejam renitentes na utilização da inteligência artificial? E pergunto também se a inteligência artificial é regulamentada e por quem e de que forma?
Portanto, não percebi bem a parte da pergunta, é se as medidas são para que as pessoas adotem a inteligência artificial ou que recusem, não percebi bem a pergunta. É que se tentamos estimular as pessoas a adotar ou se estamos preocupados que elas recusem a inteligência artificial?
É mais para a segunda vertente, ou seja, se há medidas que são feitas de forma que as pessoas não receiem a utilização de as utilizar. Por exemplo, muitas vezes eu falo de um assunto com a minha família e do nada eu vou ao telemóvel ou às minhas redes sociais, sem querer, é-me sugerido o assunto com quem eu debati este assunto. E eu... Caramba, mas eu fui isto com a minha família, não para as redes sociais.
Sim, há muitos relatos desse tipo, onde se fala de um assunto e que depois aparece ou nas pesquisas, na internet ou numa rede social. Para mim não é muito claro até que ponto é que de facto esses sistemas usam o que ouvem ou que podem ouvir para isso, provavelmente em muitos casos também poderão ser coincidências que nós identificamos porque já estamos atentos àquele tema, temos interesse no tema, se calhar já fizemos uma pesquisa no tema, etc. Mas, pelo menos em princípio, não é impossível que aquelas coisas da Amazon ou mesmo o telemóvel recolha e perceba o que se diz e faça presente conteúdos com base nisso. Parece-me improvável que esteja a ser usado agora através dessa forma tão intrusiva, mas nunca se sabe. Talvez muitas das vezes somos nós também estamos atentos, não é? Estamos a falar do Zaire e logo a seguir aparece qualquer coisa sobre o Zaire, mas nós também somos muito, às vezes, enganados pela nossa própria atenção. Relativamente à regulamentação, sim, portanto, existe regulamentação europeia sobre o uso da inteligência artificial. Existe um regulamento em particular que é o Regulamento de Inteligência Artificial que entrou em vigor há pouco tempo e há outros regulamentos relevantes, como o regulamento dos serviços digitais, os regulamentos dos mercados digitais e outros regulamentos muito relevantes. E, portanto, de alguma maneira, na Europa, a inteligência artificial é até bastante regulada. É, aliás, um ponto de confronto com os Estados Unidos, onde acham que a regulamentação europeia é demasiado restritiva. Portanto, basicamente, em termos de regulamentação é isto. Em termos da utilização da inteligência artificial e como é que as pessoas devem encarar estas tecnologias, se com medo ou com entusiasmo, eu penso que as pessoas variam muito e provavelmente cada um de nós verá isto com olhos bastante diferentes.
Okay. Muito obrigado.
Thank you. Boa tarde, professor Arlindo Oliveira. Eu gostaria de lhe colocar a seguinte pergunta. Estaremos nós, enquanto seres humanos, a fazer as perguntas certas à inteligência artificial e terá mesmo ela esse nível de consciência para nos compreender?
Os sistemas que existem agora não têm consciência, não é? Portanto, eles não têm consciência tal como nós temos. Agora, eles foram treinados em dados muito, muito vastos, basicamente tudo o que foi escrito, todos os livros que foram escritos, tudo o que existe na internet, foram usados para treinar estes sistemas e, portanto, têm um conhecimento muito, muito vasto que é muito superior ao de qualquer ser humano. Por enquanto, eles não sabem praticamente responder a nenhumas perguntas para as quais a humanidade não tenha ainda respostas, embora possamos fazer perguntas muito complicadas que nós não sabemos, mas talvez num futuro próximo venham a conseguir dar respostas a perguntas para as quais a humanidade ainda não conhece essas respostas. E, portanto, é provável, num futuro não muito distante, a inteligência artificial venha a descobrir novo conhecimento e a descobrir coisas que nem mesmo ninguém conhece. Por enquanto, acima de tudo, são sistemas que leram praticamente tudo o que foi escrito até hoje, e também já muitos vídeos e outras coisas, e conseguem dessa maneira responder de maneira muito completa a perguntas mesmo muito difíceis sobre temas específicos. Se estamos a fazer as perguntas certas ou não? Bom, eu acho que por enquanto podemos fazer, se nós fizermos perguntas muito difíceis, não é? A inteligência artificial não vai saber responder, e portanto provavelmente inventa uma resposta. Se fizermos perguntas sobre algumas coisas que já se sabem, não por nós, mas por outras pessoas, provavelmente a inteligência artificial vai dar respostas bastante boas.
Muito obrigado.
Boa tarde, senhor professor Arlindo Oliveira. Eu gostava de perguntar, já que a inteligência artificial não possui consciência, será que seria possível, um dia mais tarde, muito, muito mais tarde, essa consciência vir a ser possuída por algum... E para alguma entidade malévola ou maléfica, como o próprio diabo?
Sistemas de inteligência artificial que existem hoje não possuem, como eu disse e como disse, consciência. Não sabemos se algum dia no futuro será possível criar sistemas com consciência, e se queremos fazer isso, porque podemos decidir não fazer isso, uma vez que há também aqui um grande debate se queremos ou não, mesmo que soubéssemos como fazê-lo, se devemos ou não criar sistemas com consciência. Neste momento, os sistemas que são utilizáveis e que existem não têm consciência nem nada parecido com isso. Agora, às vezes também é difícil dizer, porque os sistemas às vezes também falam como se tivessem consciência, mas nós que conhecemos a maneira como funcionam estes sistemas, de facto sabemos que estes sistemas não têm consciência e tudo o que se sabe hoje é que não sabemos o que o futuro vai trazer nesse aspecto. Não sabemos se alguma vez teremos a tecnologia para criar sistemas com consciência e até se queremos vir a ter essa possibilidade.
Se o professor pudesse editar o seu próprio robô, quais as capacidades e características que lhe atribuiria? E qual era o nome que dava ao robô?
Do nome não tinha pensado. As características, enfim, obviamente era fazer as coisas mais chatas lá em casa, não é? Arrumar a cozinha, varrer, lavar os pratos, dobrar a roupa, estender a roupa. As gavetas eu até nem me importo muito, que eu sou relativamente arrumadinho. Agora a roupa e a louça são de facto as coisas mais chatas e neste momento há de facto robôs que já são vendidos e que fazem algumas tarefas muito básicas nas casas das pessoas. Para ser completamente honesto, estes robôs ainda são muito limitados. As coisas que eles podem fazer são coisas muito simples e quando são coisas mais completas são controlados remotamente, tal como os tais robôs cirúrgicos. Mas a ideia destas empresas é que à medida que os robôs se venham a desenvolver, talvez daqui a 5 ou 10 anos comecem a fazer muitas dessas tarefas em casa e, portanto, neste momento as pessoas já podem comprar ou alugar um destes robôs que é controlado remotamente para as coisas mais complicadas e é autónomo para as coisas mais simples, sendo que as coisas mais simples são realmente muito simples.
A IA consegue resolver equações para análise 1 e análise 2?
Sim, os sistemas de inteligência artificial mais recentes já conseguem resolver os problemas típicos dos primeiros anos dos cursos de engenharia e até dos últimos anos dos cursos de engenharia. Portanto, há muitos problemas que nós colocamos a alunos de matemática e de engenharia dos primeiros anos que estes sistemas já conseguem resolver de forma completamente autónoma. E, portanto, já estão ao nível dos alunos dos cursos de engenharia e de outros cursos, e cursos de direito e cursos de literatura. E neste momento, aliás, há uma grande dificuldade porque estamos todos a debater-nos com a dificuldade de avaliar se os alunos aprenderam ou não, uma vez que eles podem usar os sistemas de inteligência artificial para fazer os trabalhos de casa.
Exatamente. Depois a prova final é que dita o conhecimento, não é?
Pois, mas nem todos os cursos e disciplinas usam exames em presença, não é? Há muitas disciplinas que são avaliadas com projetos e com coisas desse tipo, e portanto neste momento é um grande desafio para as universidades saber como é que avaliam os conhecimentos dos alunos quando eles têm acesso justamente à inteligência artificial para responder a praticamente todas as perguntas das matérias que eles deviam estudar.
Obrigada.
Eu tenho aqui uma questão que acho que é pertinente. A inteligência artificial vai criar mais emprego ou acabar com mais postos de trabalho?
Pois também sobre esse assunto há uma discussão muito grande. Então, neste momento, a visão é que, em princípio, vai tornar as pessoas mais produtivas e, portanto, as mesmas pessoas conseguem fazer mais trabalho, não é? Por exemplo, uma pessoa... Se é preciso um call center para responder a clientes, em vez de 100 pessoas, se calhar bastam ter 20, uma vez que 80% das chamadas são passíveis de serem respondidas por sistemas destes. Há outras profissões que também se acredita que vão reduzir em termos do número de pessoas que empregam, porque inclusive é na condução, embora provavelmente no futuro mais distante, e portanto há essa visão que alguns empregos desaparecerão. Não sabemos exatamente quantos, não sabemos que fração é. Por outro lado, também é verdade, e em países, especialmente no mundo ocidental e em Portugal, neste momento há falta de pessoas para muitas funções, e portanto até é bom que haja robôs e sistemas a fazer algumas dessas funções, uma vez que neste momento é difícil arranjar pessoas para muitas funções. Portanto, esse é o lado positivo. Por outro lado, também é de crer que os sistemas, estas tecnologias venham a criar novos empregos. Sistemas, por exemplo, neste momento já há muitas pessoas que são contratadas para treinar sistemas de inteligência artificial. Portanto, neste momento a perspectiva é que o aumento de produtividade leve, de facto, à redução do número de empregos disponíveis, mas esse impacto não seja para já muito grande ou negativo e não venha a criar desemprego massificado. Num futuro mais longínquo, não sabemos bem o que é que vai acontecer e, portanto, é mais difícil de saber.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.